Jornal Câmara dos Deputados.
Júlio Delgado, do PSB, lança candidatura à presidência da Câmara.
Deputados sugerem políticas públicas para melhorar o agronegócio.
Parlamentares discordam sobre o efeito do limite de gastos pela União.
Boa noite. A emenda que estabelece um teto de gastos públicos pelos próximos 20 anos foi promulgada no fim do ano passado. Patrus Ananias, do PT de Minas Gerais, argumenta que a nova legislação não poderia ter sido aprovada, pois, segundo ele, além de ser inconstitucional, vai contra os direitos da população.
Nós consideramos que a PEC traduz exatamente os objetivos desse desgoverno que está hoje à frente dos destinos nacionais. A PEC do desmonte. Ela desmonta gravemente a Constituição, desmonta o Estado democrático de direito, porque além de ferir cláusula pétrea da nossa Constituição, ela fere princípios e diretrizes constitucionais. A PEC congela o país por 20 anos.
Outras ações do governo criticadas por Patrus Ananias foram a autorização para empresas privadas participarem da exploração da camada pré-sal e a proposta de reforma do ensino médio, que, segundo o deputado, elimina matérias que estimulam a reflexão e o pensamento.
Na opinião de Magda Mofato, do PR de Goiás, quem critica o texto da emenda que limita os gastos da União à inflação do ano anterior revela falta de conhecimento sobre a matéria. Para a congressista, a medida tem o objetivo de equilibrar as contas públicas sem prejudicar os direitos básicos dos cidadãos.
Todos nós temos absoluta consciência da necessidade de recursos para a saúde, educação. Eles não entenderam que não é ter um teto de investimento, é ter a base mínima do investimento. A partir dessa base, e é errôneo chamar a PEC do teto, que só pode gastar até tanto, não é isso. O limite, o início do limite para aumento é esse. Até aquele limite, continua tendo a obrigatoriedade de investir nesses segmentos.
A parlamentar afirma que a emenda representa um sacrifício que a população tem de fazer por conta de desmandos do passado que levaram a desvios de recursos e, consequentemente, à crise atual. Magda Mofato pede que os cidadãos confiem que o governo Temer fará o Brasil voltar a crescer.
Economia.
Está em análise na Câmara projeto que altera os critérios de correção do valor depositado no FGTS. Autor da matéria, Laércio Oliveira, do Solidariedade de Sergipe, explica por que resolveu elaborar a proposta.
O Fundo de Garantia, a correção é 3% ao ano, e mais a correção por um indexador. O indexador que corrige o Fundo de Garantia, há vários meses, tem sido zero. Ou seja, o seu recurso depositado no Fundo de Garantia, todos os anos, só é corrigido em 3%. Ou seja, existe uma deflação dos seus recursos. Porque com a inflação alta do jeito que está, aquele valor que está guardado na sua conta, ele vai se deteriorando com o passar do tempo se não existir uma ação que corrija esses recursos, pelo menos com base na inflação.
Ao lembrar que a inflação em 2016 fechou em mais de 6%, Laércio Oliveira explica que o objetivo da proposta é garantir aos empregados o repasse sem perdas do valor depositado. A proposta está pronta para ser votada no plenário da Casa.
Áureo, do Solidariedade do Rio de Janeiro, considera abusiva a cobrança de 15 aluguéis em um ano, ao invés de 12, praticada pelos shoppings brasileiros. Relator de projeto que propõe mudanças na regra, o congressista acredita que a crise atual agrava ainda mais a situação dos comerciantes.
Você frequenta um shopping e vê a quantidade de lojas fechadas nos shopping centers brasileiros. Então, conversando com os lojistas, conversando com as associações, com o CDL, apresentamos um projeto para que o shopping center não possa cobrar até 15 aluguéis por ano, como vem acontecendo. Você imagine que um ano tem 12 meses e um shopping cobra 15 aluguéis de um lojista. Quando chega no Natal, que ele vai faturar um pouquinho a mais, ele paga dobrado. Quando chega no Dia das Mães, ele paga dobrado o aluguel. Isso encarece o preço do produto na prateleira, porque o lojista tem que repassar para o consumidor, e está matando muitos lojistas no país.
Áureo afirma que quem mais emprega no Brasil atualmente é o pequeno empresário. Ele defende a cobrança de 12 aluguéis, como acontece em contratos residenciais ou de lojas, fora de shoppings. O objetivo principal, segundo o deputado, é garantir os empregos gerados por esse tipo de comércio em meio à crise atual.
desenvolvimento regional.
Franklin Lima, do PP de Minas Gerais, avalia que a irresponsabilidade dos gestores municipais é um dos grandes motivos para a falta de desenvolvimento no interior do país. Segundo o deputado, em muitos casos, os recursos existem, mas falta vontade política para fazer melhorias.
E lá eu constatei que, por exemplo, o município de Uberlândia tem 42 milhões que o governo federal enviou para lá e está perdendo esse recurso porque simplesmente não executou a obra ou porque falhou. Betim tem algo na esfera de 23 milhões que não foi executado. João Pinheiro são 1 milhão e 200 mil reais que, por negligência, não aconteceu. Pato de Minas, 850 mil. Veja a necessidade que o povo tem. O governo, de certa forma, cedeu, mas a negligência impediu que esses recursos chegassem à população.
Franklin Lima informa que se reuniu com representantes do governo federal para pedir que os municípios mineiros não sejam prejudicados, perdendo os recursos. De acordo com o deputado, ainda é possível contar com a aplicação do dinheiro.
Agricultura.
A Câmara analisa projeto de iniciativa popular que propõe diminuir o uso de agrotóxicos no país. Bom Gás, do PT gaúcho, elogia a proposta que visa implantar o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos e alerta para o crescimento do consumo de agroquímicos no país.
Nós temos que reduzir os agroquímicos em cima daquela produção de alimentos que nós consumimos e que é geradora de doenças e depois nunca tem recursos suficientes para nós pagarmos o câncer, para nós fazermos tratamentos de saúde. Nós precisamos evitar isso. E, infelizmente, nós temos no Brasil, veja bem, lá de 2001 até 2011, a venda de agrotóxicos no Brasil subiu de 2 bilhões de dólares para 8,5 bilhões de dólares. O Brasil teve um aumento de 190%, enquanto no mundo foi de 93%.
Segundo dados apresentados por Bom Gás, em um ano, cerca de 1 milhão de toneladas de agrotóxicos são consumidos pelos brasileiros, o que dá 5,2 quilos por habitante. Ele ressalta que a iniciativa do projeto partiu da Associação Brasileira de Saúde Coletiva e pede o apoio da população para que o projeto avance na casa.
O Brasil é o maior produtor de café do mundo. No entanto, um estudo da Companhia Nacional de Abastecimento revela que a produção do grão no Brasil pode cair até 15% em 2017. Preocupado com os números, Carlos Melles, do Democratas de Minas Gerais, sugere ao governo federal a criação de medidas que estimulem a produção.
O Brasil hoje não tem estoque regulador mais de café. Se tivesse, como tinha no passado, o estoque regulador entraria e normalmente o estoque regulador dá lucro para o governo. Compra-se num preço e vende quando não tem café. Quem ganha mais é o governo, nesse caso o Funcafé. Por outro lado, as políticas são contrárias. Os financiamentos para custeio, os financiamentos para colheita, os financiamentos para comercialização, não têm chegado no produtor ao longo dos anos.
Segundo Carlos Melles, o governo analisa a possibilidade de importar café para garantir o consumo do produto, medida que, na visão do deputado, pode ser um risco, já que o café estrangeiro pode trazer pragas e doenças desconhecidas para a produção nacional.
Justiça.
Decisões recentes do Supremo Tribunal Federal têm gerado divergências entre os poderes judiciário e legislativo. Daniel Almeida, do PT da Bahia, avalia que o Supremo está invadindo o Congresso no papel de legislar. Para ele, questões como a perda da possibilidade de o trabalhador se desaposentar deveriam ser tratadas pelo Congresso, por meio de projetos de lei.
O cidadão que hoje se aposenta, continua trabalhando, em um determinado momento, ele pode querer se desaposentar para trazer aquele benefício que ele adquiriu continuando no mercado, depois da aposentadoria, e agregar um valor a mais na sua remuneração. O STF normatizou dizendo que isso não pode mais. Você se aposentando e continuando no mercado, você continua a pagar a Previdência, mas não terá nenhum benefício por isso. É um absurdo, é uma perda de direito.
Outra decisão do Supremo que Daniel Almeida vai buscar reverter é a possibilidade de desconto na folha de pagamento do trabalhador que fizer greve. O parlamentar afirma que a decisão acaba com o direito de greve previsto na Constituição Federal. Para ele, cortar salário de empregado que faz paralisação por falta de pagamento é contraditório.
Na avaliação de Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, o desvio de recursos públicos é um dos maiores problemas do país. Para tentar diminuir essa prática, o deputado defende proposta que cria o Conselho Nacional de Combate à Corrupção. Para ele, um órgão independente pode ser a solução para aperfeiçoar a fiscalização e o combate à corrupção.
Nós entendemos que o conselho proposto, ele seria interessante, porque a composição dele é uma composição interessante, que inclui juristas, inclui membros da OAB, do Ministério Público, inclui membros do Judiciário, inclui membros da sociedade, membros da Câmara e do Senado. Essas representações juntas poderiam propor políticas públicas, ações legislativas, meios de controle para frear esse ímpeto.
Severino Ninho considera a Operação Lava Jato muito importante para o Brasil, mas ele observa que deve ser criado um organismo permanente contra a corrupção. Como é uma proposta que altera a Constituição, a Câmara precisa criar uma comissão especial para analisar a matéria.
O fim do foro privilegiado é defendido por Cajar Nardes, do PP, do Rio Grande do Sul. Ele considera o mecanismo que determina que uma autoridade pública seja julgada por tribunais superiores uma ameaça ao princípio da igualdade previsto pela Constituição Federal.
Não podemos tratar de forma distintas cerca de 22 mil pessoas que têm tal prerrogativa neste país, em detrimento de todos os outros cidadãos brasileiros que estão sujeitos à tramitação processual ordinária caso cometam seus crimes comuns, pelos mesmos motivos e das mesmas formas. A impunidade gerada por esse instituto é uma grande incentivadora da corrupção nos mais altos escalões governamentais.
Cajar Nardes promete lutar na Câmara pelo fim do que considera um privilégio. O congressista pede o apoio da população e afirma que está aberto a ouvir sugestões dos cidadãos.
Previdência.
A reforma da Previdência é um dos temas que mais tem gerado polêmica na Câmara. Zé Carlos, do PT do Maranhão, acusa a gestão Temer de mentir para a sociedade ao afirmar em propaganda oficial que a reformulação do sistema previdenciário não vai atingir os direitos dos trabalhadores do campo.
Então, a reforma da Previdência, colocando, igualando quem trabalha no campo, um trabalhador e uma trabalhadora rural que trabalha no campo em igual condições de tempo de um trabalhador que trabalha no ar-condicionado, no escritório, igualando também o tempo de uma mulher com o tempo de homem, quando nós sabemos que a mulher tem dupla jornada, trabalha mais, isso não são propostas de um governo democrático. Isso não é proposta de um governo legítimo. Isso é proposta de um governo que está a serviço do capital financeiro. É a proposta de um governo que está a serviço dos mais ricos. É para eles que ele governa.
Para Zé Carlos, a proposta de reforma enfraquece a previdência social e aumenta a procura por uma previdência privada. O congressista também critica a emenda que limita os investimentos públicos ao índice inflacionário do ano anterior.
Flávia Moraes, do PDT de Goiás, diz estar preocupada com o texto enviado pelo governo federal à Câmara, que trata da reforma da Previdência. Ela considera que a matéria pode prejudicar idosos ao propor uma revisão nos benefícios pagos a pessoas pobres com mais de 65 anos.
A questão do benefício de prestação continuada para nós é uma grande preocupação quando reduz o seu valor e também aumenta a idade de percepção. Nós vamos ter aí um número muito grande de idosos que vão estar totalmente desamparados, em situação de miséria. São idosos que hoje recebem esse benefício, que não tiveram oportunidade de comprovar que trabalharam durante a sua vida, e hoje eles dependem desse dinheiro para a sua sobrevivência. Então, nós estaríamos aí instalando uma situação de miséria absoluta para um grupo muito grande de pessoas idosas e que já estavam aí contando e prontas para estar recebendo esse benefício.
Outro ponto questionado por Flávia Moraes diz respeito às regras de transição pautadas pela idade. 45 anos para mulheres e 50 para homens. A deputada considera injusta a medida e pede que seja levado em conta também o período de contribuição para que a transição seja mais suave, com menos perdas para o trabalhador.
Na opinião de Mandetta, do Democratas de Mato Grosso do Sul, a proposta de reforma da Previdência enviada pelo governo Temer ao Congresso deve ser muito discutida na comissão que analisará o mérito do texto. Para ele, é preciso achar um meio-termo entre a proposta atual e as necessidades dos contribuintes.
O texto que o governo mandou, ele é um ponto de partida para a discussão. Uma discussão que tem que ser pautada, primeiro, não pode haver alteração de regras já estabelecidas para quem estava na Previdência. Segundo, um ajuste de algo que vem em desequilíbrio há 30 anos, 40 anos, ele tem que ter um tempo também de reequilíbrio. Não adianta querer reequilibrá-la em um ano, em dois anos, porque o ajuste fica muito intenso para uma geração. Ele tem que ser diluído no tempo. Como ela chegou, eu tenho certeza que ela vai passar por uma transformação aqui dentro da Câmara dos Deputados e do Senado, tentando achar um texto equilibrado e que seja melhor do que o texto mandado pelo governo.
O deputado acredita que o debate no Congresso sobre o tema será rico e lembra que a proposta passará ainda pelo plenário da Câmara e Senado, podendo retornar à Câmara caso seja alterado pelos senadores. Mandetta ressalta que a Previdência é um patrimônio de toda a sociedade e que a discussão não pode ser partidária.
Saúde.
Está em discussão na Câmara projeto que obriga a divulgação das listas de espera para cirurgias e exames do SUS. Autora da matéria, Giovânia de Sá, do PSDB catarinense, ressalta que muitos pacientes chegam a esperar vários anos por um procedimento simples. Para ela, a publicação dessas listas pode aperfeiçoar o ritmo dos atendimentos.
E eu acredito que esse projeto, de uma forma muito simples, ele trata que tenhamos transparência na fila, em cada fila de espera, que as pessoas lá na ponta, ao entrarem com a sua requisição, do seu exame de saúde, da sua consulta, elas possam ver qual a sua colocação para um acompanhamento, para a transparência. Isso é um programa que é desenvolvido de forma muito simples. O Ministério da Saúde pode desenvolver, trazendo isso transparente tanto no site e quanto lá nas unidades de saúde.
Giovânia de Sá acredita que a divulgação da lista vai impedir que pacientes apadrinhados por políticos, por exemplo, possam furar a fila de espera. A proposta está em análise na Comissão de Seguridade Social e Família.
Presidência.
Quarto candidato a lançar oficialmente sua candidatura à presidência da Câmara, Júlio Delgado, do PSB Mineiro, afirma que, se eleito, vai buscar uma maior independência do Executivo Federal. Quem traz a reportagem é a Rádio Câmara. Acompanhe.
O deputado Júlio Delgado, do PSB de Minas, se lançou candidato para disputar a presidência da Câmara, em eleição que será disputada nesta quinta-feira. Em seu quinto mandato na Câmara, Júlio Delgado também foi candidato nas duas últimas eleições, obtendo mais de 100 votos em cada uma. Se eleito, diz que vai trabalhar para maior independência do Legislativo em relação ao Palácio do Planalto.
A Câmara, nesse momento, precisa de alguém que olhe para ela, para casa, para resgatar um pouquinho o abismo existente entre a sociedade, para a gente não deixar que seja construído um outro muro para com a sociedade, para que a gente possa ter legitimidade de olhar para frente, olhar para as posturas que vêm para casa, para as reformas que têm que ser discutidas com o governo, tem, mas têm que ser discutidas com a sociedade também.
Júlio Delgado fez questão de ressaltar que é candidato avulso, uma vez que seu partido declarou apoio ao atual presidente, Rodrigo Maia, caso ele seja candidato. Da Rádio Câmara de Brasília, Marcelo Larcher.
Últimas notícias.
No início desta noite, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, do Democratas do Rio de Janeiro, informou que também estará na disputa pela presidência da Casa. Maia deverá oficializar sua candidatura amanhã. Acompanhe a reportagem.
O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, confirmou nesta terça-feira que é candidato à reeleição ao cargo. Maia participou da reunião da bancada do PMDB e, ao sair do encontro, declarou que tinha interesse em pleitear novamente a presidência da Casa. Rodrigo Maia afirmou ainda que pretende buscar o apoio de todos os partidos que compõem a base e da oposição. Ele defendeu a reforma do regimento da Câmara para se adequar ao número atual de partidos e que as votações sejam feitas durante o horário normal de trabalho, até às 8 horas.
Eu acho que o processo político é um processo de construção e tem que ser natural. Então o processo de construção é que gera o fortalecimento de uma candidatura e a certeza que, independente do resultado, nós estamos no caminho certo, no caminho da defesa da instituição, de ter o apoio de partidos da base e parte da oposição, para que, saindo vencedor, nós possamos continuar fazendo o trabalho na linha que eu venho fazendo, eu junto com todos os deputados e deputadas, que é a construção de um ambiente de harmonia, de diálogo, com a certeza que a pauta que o Brasil precisa, através de muito diálogo, é claro, porque são matérias que virão que são muito polêmicas, nós precisamos que a Câmara seja uma Câmara reformista.
A eleição para a mesa diretora da Câmara está marcada para esta quinta-feira. A votação é secreta e realizada em cabines eletrônicas. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Para você, uma boa noite.
Uma boa noite a todos e até amanhã.
Voz do Brasil. De segunda a sexta, às 19 horas. Boa noite.